Bom dia a todos que nos acompanham pela página do Jornal Correio dos Lápis. Hoje vamos conversar com o prefeito de Anitta Garibaldi, João Sidney da Silva, seguindo a nossa série de entrevistas com os prefeitos da região dos Lápis. Estamos mantendo o distanciamento, por isso hoje vou conversar com o prefeito sem máscara, depois de algum tempo, né, prefeito? Bom dia, primeiramente.
Bom dia, Thaís. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos que estão acompanhando aí através das redes sociais, do Facebook. É um prazer estar conversando com vocês.
E a nossa série de entrevistas com os prefeitos da região, ela segue em uma linha, basicamente igual, que nós vamos falar sobre como que os prefeitos estão recebendo as prefeituras da região dos Lagos nesse início de mandato. O prefeito João Sidney da Silva, ele foi reeleito, agora com o seu vice-prefeito Tony Chornardi, mais conhecido, né, Antônio Chornardi, mas popularmente todos chamam de Tony. E nós vamos falar um pouquinho sobre como que está a Prefeitura de Anitta Garibaldi nesse início de gestão. Estamos no mês de fevereiro, há poucos dias, então a Prefeitura retomou os trabalhos. Prefeito, nossa primeira pergunta seria justamente nesse sentido. Como é que está o retorno dessas atividades nesse início de gestão agora de 2021, da sua segunda gestão?
Sim, nós voltamos às atividades com todas as secretarias, né, trabalhando. Nesse momento que não é fácil, momento de pandemia, mas com muita responsabilidade. E também, como você falou antes, né, vendo essa questão financeira também, né, porque a arrecadação caiu em todos, né, todos os municípios aí, mas nós temos que administrar isso.
Certo. E claro que nesse início de gestão sempre se olha por um todo, né? E falando sobre como está a situação financeira, a situação dos prédios públicos em termos estruturais, também sobre os maquinários. Como que hoje, prefeito, se encontra o município de Anitta nesses quesitos?
Sim, a questão financeira não é fácil, nós temos muita dificuldade, né? Nós temos a questão aí dos royalties que caíram muito, né? E não é fácil, e a arrecadação, o FPM, enfim, caiu para todos os municípios, não só para Anitta Garibaldi. Então, com essa dificuldade financeira, mas trabalhando com muita responsabilidade, com planejamento, estamos, a princípio, que nós começamos as aulas agora, então nós começamos a recuperar os nossos prédios públicos, né? As escolas, então estamos com duas equipes fazendo esse trabalho, estamos também recuperando as nossas máquinas, também, né, fazendo uma revisão, né, em todas. Claro, por a questão emergencial que vocês acompanharam aí, a questão das chuvas, que não foi só a Anitta, todos os municípios, e não podemos parar. Então, estamos trabalhando com duas equipes aí no interior, fazendo essa recuperação de estrada, até aproveitar a grande audiência que vocês têm e pedir um pouco de paciência à população, porque nós estamos trabalhando através de um planejamento. Nós estamos dando prioridade nesse momento para as linhas de transporte de leite, né, que o leite é perecível, não pode parar, como vocês viram, a chuva estragou as estradas, caminhões sendo puxados, enfim, mas já estamos trabalhando e recuperando. E também temos que recuperar as estradas das linhas de transporte escolar, que também vai começar as aulas, e essa chuva estragou 90% das nossas estradas. Então, por isso, esse trabalho, estamos com duas equipes fazendo esse trabalho no setor da Secretaria de Obras.
Prefeito, ainda sobre a questão da situação financeira. Sabemos que o município passa por dificuldades e hoje o município tem dívidas, e se tem, qual o valor dessa dívida que o município possui?
Sim, nós fechamos a administração passada em torno de 5 milhões de dívida. Como que é? Nós temos aí 2 milhões e meio de dívida da administração que a gente pegou herança da outra administração, de 2016 para trás. Como vocês sabem, nós pegamos com 10 milhões de dívidas, a gente sempre explicou no jornal. E o que nós fizemos? Nós parcelamos essas dívidas, e é em torno de 10 milhões de reais. Como nós pagamos 8, ainda falta 2 milhões que isso estão parcelado e que nós temos que pagar. E da dívida atual da administração, 2017 a 2020, nós fechamos o ano ali com mais 2 milhões e pouco de dívida, porque o município sempre vai ter de empenho a pagar 2 milhões, que é a arrecadação do mês, tem os gastos, então nós também temos essas dívidas. Então a dívida hoje, ela tá em torno de 5 milhões, que é 2 milhões e pouco de outras gestões que a gente parcelou e que temos que pagar durante o ano, que praticamente ela se encerra no final desse ano, tá, isso está regularizado, e temos as dívidas administrações atuais, que sempre nós vamos ter esses 2 milhões de dívida. Então, dinheiro em caixa nós nunca conseguimos ter por essas questões dessas dívidas, que o que sobra a gente paga essas dívidas que vêm de outras administrações.
Em questão de receber recursos através de emendas, como é que está hoje o município? Tem recebido emendas recentes?
Sim, tem essas dívidas, por isso que eu falo que nós temos o cálculo, nós temos, estamos regularizados, estamos aptos a receber esses recursos. Tanto é que nós recebemos ali do governo do estado, isso é bom citar, no final do ano, em dezembro, no fechado, em torno de 1 milhão e 350 mil de emendas parlamentares. Essas emendas são emendas que vêm lá de 2017 e 2018, correto? Inclusive tem emenda ali que nós recebemos que ela é de 2017, porque no governo passado nós não recebemos emendas nesses 4 anos e viemos a receber agora no final do ano. Então foi emenda, só para explicar, recebemos emenda ali, tipo deputado Gabriel, 150 mil para comprar um ônibus, que era lá de 2017, talvez esse recurso daria para comprar esse ônibus de 2017, só que hoje não dá mais. Enfim, por isso nós vamos ter que agora fazer esse estudo, que o ônibus que nós precisamos comprar, o valor dele mínimo é 210 mil reais, e a emenda que está ali é 150 mil, então nós temos ali para comprar ônibus 4 emendas de 150 mil reais. Então cada emenda o município entrar com a contrapartida de 60 mil, nós não temos essas condições. Então por isso que o objeto da emenda é para comprar o ônibus. Então de repente nós vamos juntar essas emendas, compramos um pouco menos de ônibus, mas compramos e pagamos. Então estamos fazendo esse projeto dentro da lei, claro, nós temos que ter responsável, somos responsáveis por cada centavo do dinheiro público e fazer dentro da lei. Então por isso nós estamos fazendo esses planejamentos.
Certo. À medida que outras emendas forem chegando, certamente tanto vocês quanto o jornal também estará divulgando, né?
Sim.
E continuando então a nossa entrevista, agora nós vamos para a questão de conhecer um pouco mais sobre a equipe administrativa, que junto com o prefeito João Sidney estão nessa gestão aqui do nosso município. Prefeito, claro que outros municípios onde teve troca de gestão, se fala bastante nisso, né, sobre novos secretários. Então, a nossa pergunta ao senhor é: como está composta atualmente a sua equipe administrativa com relação aos seus secretários?
Certo, eu e o vice Tony, até ele não está presente, porque ele já tinha um compromisso agendado, nós sempre trabalhamos conversando e com planejamento. Na parte da secretaria, a gente vinha com a administração já há 4 anos, e esse foi o nosso propósito e o nosso projeto para oferecer para a população, que nós continuaríamos com a nossa administração e por isso nós não mudaríamos o secretário. O secretário continua o mesmo, né? Nós temos na Secretaria da Educação, hoje está a Enia, estava a Marlene anterior, porque a Enia era pré-candidata a vereadora, ela voltou a ser secretária da Educação, a Enia. Nós temos na Secretaria da Agricultura o Milton Borges, né, que já era secretário, continua como secretário na Secretaria da Agricultura. Secretaria de Assistência Social, a Samara Zanoni, que ela continua, já era secretário e continua. Na Secretaria da Saúde, o Rodrigo Kerke, né, que já era secretário, vem fazendo um grande trabalho também com sua equipe, continua também. Secretaria de Obras, nós temos o Ivo Kerke, que também já era secretário, enfim. Então, o secretário continua o mesmo. Esse era o nosso propósito, continuar o nosso trabalho com responsabilidade, atendendo as pessoas e desenvolvendo o nosso município.
Há mais alguma secretaria que teve alterações, de repente alguma nova secretaria nessa nova gestão, prefeito?
Não, nós não tivemos secretaria de Finanças, né, que nós nunca tivemos. Agora tem o Everton, né, para a Secretaria de Finanças. Nós temos um pedido dos vereadores, que passou uma indicação na Câmara na última sessão, até foi da vereadora Jamile, para que nós tenhamos uma nova secretaria, que seria a Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo, que hoje ela está acoplada à Secretaria da Educação. Então, esse é um pedido da vereadora e é um pedido que nós temos da população. E nós estamos avaliando isso, né, com planejamento, porque nós estamos, essa secretaria é importante. O esporte é muito importante, ter a secretaria para dar apoio, principalmente nossos jovens. Nós temos as nossas meninas aí do futebol, que são exemplo para nós e vem se destacando aí a nível do estado, né, sempre entre as melhores, entre as melhores do estado. Então, ela precisa ter um suporte melhor e para isso nós temos que ter a secretaria. Nós, Anitta Garibaldi, estamos caminhando também para o turismo, né? E para nós destacar no turismo, nós temos que ter uma equipe trabalhando nisso, por isso é importante a secretaria. E na cultura também, né? Nós, esse ano, em um ano bicentenário da Anitta, dessa heroína Anitta Garibaldi, nós vamos ter um grande evento. Então, nós estamos fazendo, estudando isso para nós criar, de repente, a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo.
O setor de planejamento, há uma secretaria? Há planejamento também instituído?
Temos também. Nós temos Secretaria de Planejamento, o Júlio Pinheiro. O Julinho Pinheiro é o nosso secretário de planejamento, que vem fazendo um grande trabalho e vem se destacando. Ele é nosso agora, como é um ano, o ano se inicia de administração. Graças a Deus, agora com o apoio da Câmara, já mandamos algum projeto para a Câmara e foi aprovado. Temos já mais projeto para amanhã e até à tarde temos uma reunião com os vereadores. Então, por isso, a importância desse trabalho da Secretaria de Planejamento, que através do vereador, agora secretário Julinho Pinheiro, vem fazendo um grande trabalho.
Então, esses são os colaboradores que compõem as secretarias municipais. Falamos então da área da saúde, educação, assistência social, obras, agricultura, planejamento e essas outras secretarias que, como o prefeito disse, há a pretensão de serem desvinculadas e então se tornarem secretarias próprias. Vamos falar agora, prefeito, sobre esse primeiro ano de segundo mandato, 2021. Quais são os projetos nessas secretarias que o senhor citou, que compõem a prefeitura? Quais são os projetos para esse primeiro ano de mandato em cada uma dessas secretarias?
Sim, como nós estamos com esse planejamento, quero falar um pouco da Secretaria da Agricultura, né? Onde nós, quase 50% da nossa população, nós temos na agricultura. Secretaria importante, que também é a agricultura que produz alimento para a cidade. E nós precisamos dar um apoio cada vez maior para a Secretaria da Agricultura. Então, nós estamos nos planejando, estamos recuperando as nossas máquinas, mas nós temos um projeto para nós passarmos para a Secretaria da Agricultura algumas máquinas, tipo patrola, rolo, caçamba, carregadeira, porque nós, até então, na administração passada, a Secretaria de Obras nossa é muito subcarregada. Porque nós fazemos as estradas públicas, mas também nós temos feito a estrada particular para poder sair, para a família poder sair de casa. E aí eu quero citar exemplo de realidade. Nós tivemos quase 10 meses na Cachoeirinha, onde nós fizemos 100% das estradas públicas, mas também fizemos a chegada até a propriedade. E aí isso tira tempo da Secretaria de Obras. Com isso demora a outra região do município para essas máquinas chegar lá. Então, através desse planejamento que nós estamos fazendo agora, nós deixar uma equipe de máquina na Secretaria da Agricultura. Por isso que nós estamos agora, tem inclusive uma reunião com os vereadores à tarde, nós vamos fazer um projeto de lei melhorar ele, que é o porteiro adentro. E aí a Secretaria da Agricultura vai cuidar desse serviço dos agricultores, onde a Secretaria de Obras fica exclusivamente e 100% com as estrada pública. Com isso, nós conseguimos dar a volta no nosso município, que é mais grande, esse giro mais rápido. Por isso, esse planejamento com a Secretaria da Agricultura e também, através dos técnicos, nós darmos mais apoio para os agricultores. Concursos, palestras de capacitação, seja para produção agrícola, né? Leite, enfim, para nós dar mais suporte e capacitação para o nosso agricultor, ter esse acompanhamento técnico. Claro, onde nós já temos aí 16 associações no município de agricultores, que vem funcionando muito bem, que é administrada por uma associação em cada comunidade e que nós damos esse suporte, já Inclusive, estamos com um trator novo aí na frente para ser entregado para mais uma. Nós já entregamos na administração passada 6 tratores. Temos mais 4 que vai estar chegando aí para nós dar suporte para a associação para que ela possa prestar um serviço melhor e mais barato para os agricultores. Então, a Secretaria de Agricultura, nós temos um planejamento agora para dar mais suporte aos nossos agricultores.
Certo. Falamos então sobre Secretaria de Agricultura, que de certa forma também envolve a parte de obras, né, nessa mudança que está sendo planejada. Isso, e as outras secretarias, prefeito? Vamos falar mais para frente sobre educação e pandemia, claro, mas também assistência social, planejamento. Tem projetos já específicos para esse primeiro ano para essas secretarias também?
Sim. A Secretaria da Saúde, eu quero até citar e aproveitar esse momento para dar parabéns para toda a equipe, né? Através do Rodrigo, com todos os profissionais, que esse momento de pandemia que nós vivemos, todo mundo trabalhou. Nós temos lá sempre faltando, precisamos inclusive fazer um concurso público aí, ter um TAC, temos que fazer um concurso público, aumentar mais os profissionais da saúde, mas os funcionários que estão vêm fazendo um grande trabalho. Então, vem dando essa cobertura que precisa. Mas foi um ano difícil, vocês acompanharam, mas que graças a Deus nós pudemos dar esse suporte. Nós temos lá, quando é necessário, os testes rápidos para fazer, nós temos medicamentos que os médicos vêm receitando, né, no tratamento do Covid. Então, isso é muito importante e gratificação, que a gente está vendo o grande número que nós temos de pessoas com Covid, que testou positivo, mas o pequeno número de internado, porque graças a Deus os médicos estão medicando quando dá positivo, e as pessoas tomando esse medicamento, elas acabam melhorando e não indo para internamento, onde você espera que você não consegue medicar, vão se agravando e acaba as pessoas tendo que ser internadas. Por isso, graças a Deus, nós temos esse baixo número de internamento, porque nós temos os medicamentos no posto e os médicos estão receitando e fazendo esse tratamento.
E continuando a falar sobre essa questão da pandemia, felizmente a vacina está chegando de forma lenta ainda, mas
Sim.
já chegou.
Sim.
Quantas pessoas foram vacinadas até o momento aqui no nosso município, prefeito?
Nós temos, veio 57 da primeira vez e mais 100 e... não lembro o número exato agora aqui. Em torno de 200 pessoas já foram vacinadas na área da saúde. Então estão imunizados. E está chegando mais vacina, para amanhã inclusive, nós estamos aguardando aí para chegar na regional e ser distribuída. Isso que nós temos reivindicado é o que nós precisamos, né? É que chegue a vacina para que nós possamos vacinar mais nossa população. Claro que agora vem primeiro a questão de risco, que é os idosos, né? Mas após eles vindo, sendo liberado para vacinar mais pessoas e, se Deus quiser, chegar a 100% da nossa população.
E uma outra área que teve mudança já a partir, digamos, desse cenário mais positivo com relação à vacina é também a educação, que se prepara para retornar às aulas de modo presencial, e isso exige um cuidado muito, muito grande, né?
Sim.
Como que está o planejamento com relação à educação municipal para o retorno das aulas de modo presencial aqui em Anitta?
Sim, a questão das aulas, nós sabemos que é necessário. Temos o Covid, é muito complicado, mas também nós precisamos que a vida continue. E nós, preocupados com isso, desde o ano passado, nós já vinha com um plano de contingência para nós começar as aulas. E nós temos o PlanCom, né, no município, é uma parceria que nós temos com o Cisama, da Mures, e que, graças a Deus, foi o primeiro município da região serrana, da Mures, a contemplar esse plano e foi aprovado. Inclusive, foi usado agora, na volta às aulas, como referência para os demais municípios. Então, esse plano foi aprovado já o ano passado e que agora nós vamos implantar. Então, isso é muito importante. Nesse momento, inclusive, nós estamos tendo curso de capacitação com os professores da creche, na Casa de Barro. Então, nós estamos por equipe de trabalho, estamos dando esses cursos de capacitação, através de palestrantes, através de vigilância sanitária, para nós cumprir o protocolo. Então, as aulas vão voltar e queremos dar o máximo de segurança aos alunos. Porque as aulas, a vida continua. Nós temos que trabalhar, as crianças têm que voltar a estudar. claro, sempre com segurança e capacitação dos nossos profissionais, desde o motorista, tem a questão do transporte escolar, inclusive hoje à tarde tem as licitações para os terceirizados, mas nós temos um protocolo também para transportar essas crianças, nós temos um protocolo com as merendeiras, com os auxiliares, com os guardas, com os professores, com toda a equipe, para nós voltar às aulas e dando aí um suporte para nossas crianças.
Aqueles pais e alunos que desejarem continuar com o ensino em casa, como que será nesse sentido, prefeito? É possível? E como que vocês estão planejando para que essas crianças, esses adolescentes, eles continuem estudando em casa?
Sim, é possível sim. O pai que não queira mandar o aluno, ele pode, é um direito dele. Ele tem que ir na Secretaria da Educação, né? Assim não termos, né, que ele não vai mandar o filho e que vai estar em casa. E nós vamos ter uma equipe também preparada para continuar essas aulas online também para esses alunos.
E falando então sobre esse primeiro ano de gestão, também em nome do seu vice, Tony, prefeito, o que o senhor diria para a população anitense nesse início de segunda gestão? Quais são os seus planos e a sua mensagem para a população anitense nesse sentido de mais um ano iniciando? Sim. E mais 4 anos até 2024?
Sim, a mensagem que tem minha e do Tony é também de agradecimento à população que apostaram, né, na nossa administração, é que nós estamos com a nossa equipe, uma equipe dedicada, com responsabilidade com o cidadão anitense e um desenvolvimento para a nossa cidade que nós precisamos. Não foi uma administração fácil esses 4 anos, como vocês acompanharam. Queda financeira, né, mais de 10 milhões de dívida, muitos bloqueios nas nossas contas, inclusive eu tive um período que eu tive 4 meses com todas as contas bloqueadas, então foi muito difícil. E ainda a gente tinha uma câmara que não ajudava, que era um contra. Então agora nós temos uma câmara favorável. E quem fez isso? A população deu essa resposta e elegeram esses vereadores, que também têm um compromisso com a cidade, e aonde nós juntos temos muitas reuniões, conversando, e para nós resolver os nossos problemas. Nós também temos planos para o nosso, para a nossa cidade, melhorar a nossa cidade. Porque a gente sempre escuta da população, e quem está nos acompanhando sabe, mas por que a Bedon desenvolveu e a Anitta não, né? Primeiro, o recurso, né? A Bedon vem de 2 administrações, né? A primeira, todo mundo sabe que o Lucimar sofreu muito, até pôr a casa em ordem, e sofreu tanto igual nós sofremos em Anitta, e agora o segundo mandato ele conseguiu desenvolver a Bedon Batista. Nós também sofremos muito os 4 anos, né? O nosso município, quando eu peguei muitas dívidas, não tinha crédito e nós tínhamos que regularizar isso. Agora, nós temos um compromisso com a nossa população, é desenvolver a Anitta Garibaldi. Claro, nós não temos o recurso que tem a Bedon, né? Muito com o recurso você consegue fazer mais coisas. Mas mesmo assim, com esse recurso que nós temos que desenvolver. Nós temos um projeto aí que está ficando pronto agora, nesse mês, e já conversamos com a Câmara e estamos apresentando para ele, a revitalização da nossa praça. É fazer a cobertura de vidro nessa rua central em frente à prefeitura. Cumprir e revitalizar a nossa praça com chafariz, estátua de Anitta, fazer o portal da chegada da nossa cidade. Nós temos que fazer e vamos iniciar tudo esse ano, porque esse ano também é um ano que 60 anos do nosso município. Então a questão da praça, da cobertura, eu quero chegar ao final do ano, no aniversário do município, com tudo isso pronto, se Deus quiser, com a pandemia, com as vacinas já, todo o nosso povo imunizado, para nós fazer uma festa aí que a nossa população merece. Nós temos um projeto que já foi aprovado pela Câmara agora, que é a questão de nós construir o nosso banheiro público, que é onde está a agricultura, nós pagamos aluguel para nós construir o local próprio, o conselho tutelar. Nós precisamos, agora nós voltamos às aulas, mas 1, 2 e 3 anos da creche não vai ter, porque nós não temos o espaço físico. E que há 2 anos atrás, eu tentei já passar pela Câmara para nós construir essas salas e foi reprovada. Agora a Câmara já aprovou, então nós vamos construir 4 salas na nossa creche, o Nir da Almoura, para nós poder atender 100% a demanda do nosso município. Então nós temos muitos projetos para nós desenvolver. Além da Secretaria da Agricultura para nós apoiar, os nossos agricultores, mas também a nossa Secretaria Urbana da cidade, para nós desenvolver, nós fazer asfalto no mínimo nas duas principais. Quarta-feira eu já tenho uma reunião em Lages, em Florianópolis, agendada já, com a Casan, que nos deu o projeto de saneamento básico. O tão projeto de saneamento básico, acho que ele vem desde 2008, graças a Deus nós concluímos, a empresa R que fez já concluiu, a Casan nos deu esse projeto, nós vamos estar sentados na quarta-feira às 14 horas com os técnicos da FUNASA para nós ser aprovado o saneamento básico, para nós darmos início. Nós temos 3 milhões e poucos no Ministério da Cidade para acessar desde 2008, mas para nós acessar esse recurso nós temos que ter o projeto de saneamento básico. Agora com ele aprovado pelos técnicos da FUNASA, nós vamos acessar esse recurso para nós começar o tão sonhado saneamento básico na nossa cidade, que é qualidade de vida, que é saúde. Nós temos que fazer os dois asfalto das duas principais, mas também nós temos que fazer o saneamento básico. Então, através do asfalto é com recurso próprio, que é um projeto que nós temos para aderir ao FINISA, que a Caixa nos empresta, e também tem que passar pela Câmara. Tudo isso nós temos conversado com os vereadores e eles estão entendendo. Então, por isso, com muito diálogo, nós conversando com os dois poderes, que é o que compete a mim, que é a administração, com o legislativo, para nós desenvolver a nossa cidade, que é isso que a nossa população precisa. Então, dar o suporte que precisa para os nossos agricultores produzir e também desenvolver a nossa cidade, que é uma cidade que também caminha para o turismo, mas para isso também nós temos que ter estrutura para nós recebermos aí o turismo. Esse asfalto que está andando de Anitta a Celso, com isso também vai aumentar nosso turismo, e com isso nós temos que estar preparados. Por isso, apesar da dificuldade financeira, mas através de projetos, nós encaminhar agora, a partir dessa administração, para nós desenvolver o nosso município. Eu sei que tudo tem barreiras, mas com muito trabalho, com muita competência, é isso que a nossa população precisa e que nós queremos fazer.
Então, agradecemos ao prefeito João Sidney da Silva, também ao vice-prefeito, que não pôde estar presente, mas agradecemos à administração do município de Anitta por conceder essa entrevista, falando então sobre esses últimos 4 anos, mas também sobre os projetos futuros de 2021 até 2024. Já entrevistamos também os prefeitos de Esmeralda e Campo Belo do Sul. Convidamos a todos a acompanhar a entrevista no Jornal Impresso com o prefeito João Sidney, que circulará nesta semana. E seguiremos com a nossa série de entrevistas, entrevistando outros prefeitos também dos 9 municípios da região dos Lapas. Prefeito João, muito obrigada por nos receber novamente aqui no seu gabinete, e estamos sempre à disposição para passar informações da prefeitura para a nossa população.
Obrigado, Thaís, obrigado, Kelly, obrigado ao Jornal Correio dos Lagos, que é um orgulho para nós, que é a sede aqui em Anitta, mas que sempre vem trazendo informações da nossa região dos Lagos, que sempre com responsabilidade vem trazendo as informações corretas. E dizer, né, que nós da administração estamos sempre de portas abertas, cada secretaria com seu secretário também, para levar, passar informações que vocês informem a nossa população. Dizer, né, que o nosso compromisso, meu e do Tony, com toda a nossa equipe, é administrar o nosso município com responsabilidade e atendendo as pessoas, e que estamos sempre de porta aberta para atender a todos. E, claro, com muito diálogo, com planejamento, nós resolver os nossos problemas. Nós temos muitos problemas, nesse momento cai cada vez mais a arrecadação, mas nós temos que trabalhar com isso através de planejamento, que é isso que a nossa população espera de nós, e com toda a nossa equipe, com muita dedicação. Anitta Garibaldi agora, com o apoio dos vereadores, né, com o secretário, com o prefeito, com o vice dedicado ao município, nós desenvolver, que é isso que a Anitta precisa. Muito obrigado, e eu vou estar sempre à disposição de vocês.